Salmo 124, esse aqui é um salmo de Davi. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, veja se ela tem Bíblia, se não, compartilhe sua Bíblia com ela. Se ela tiver alguma dificuldade, ajude a encontrar o Salmo 124. Um salmo que provavelmente era entoado pelos peregrinos quando eles estavam subindo a Jerusalém para realizarem as festas, mas que foi composto por Davi. Mais um salmo que foi composto por Davi. Diz assim o Salmo 124: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E a nossa oração é que esse mesmo Senhor possa aquecer o nosso coração aqui nessa noite, nos fazer transbordantes de gratidão. Amém? Irmãos, num domingo em que nós dedicamos o tema dos nossos cultos, as ações de graças, eu não poderia deixar de trazer para os irmãos justamente um salmo que fale sobre isso. Mas se você prestou atenção nesse salmo, em nenhum momento ele diz, graças te damos, Senhor. Em nenhum momento ele diz, obrigado. Em nenhum momento ele, de alguma forma, expressa em palavras. O que ele vai trazer são metáforas. Aliás, várias metáforas, os comentaristas vão tentar colocar aqui, tentar achar cada vez mais maneiras em que Davi se colocou para exemplificar o livramento de Deus e mostrar como ele se sentia grato por Deus estar ao seu lado. Nós conhecemos algumas histórias de Davi. E o Antigo Testamento vai nos mostrar que ele pode ter escrito esse salmo em pelo menos três momentos. O primeiro deles, talvez o mais famoso, quando ele derrotou o gigante Golias. E então ele vai e escreve esse salmo dizendo, olha, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nossos inimigos já teriam nos derrotado quando eles se levantaram contra nós. Um outro momento, quando ele estava fugindo de Saul. E então, em várias oportunidades, Deus dá livramento a Davi. Mais um motivo para ele escrever esse salmo. Um pouco mais à frente de sua história, já no final de seu reinado, Davi está fugindo de seu próprio filho. E quando ele consegue livramento, consegue escapar da morte, há mais uma oportunidade de cantar, ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Aqui ele vai tentar nos trazer um desafio. Antes de dizer, graças a Deus, antes de dizer, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor esteve ao meu lado, antes de dizer obrigado, pare, olhe para trás. Veja o seu passado, veja onde é que você chegou, lembre-se onde é que você estava lá no começo. E eu quero te fazer uma proposta. Suponha que Deus não estivesse ao seu lado. Suponha que você estivesse completamente sozinho. E aí, o que é que você faria? O que teria acontecido a você? Essa é a proposta de Davi para nós aqui nessa noite. De cara ele nos traz então um grande problema. Tente se imaginar sem a graça do Senhor, sem a misericórdia do Senhor derramada sobre a sua vida. Se nós temos a certeza que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, imagine que esse versículo não fosse verdade. E se essas misericórdias não se renovassem a cada manhã sobre você? Para um ateu, para um agnóstico, talvez essa seja uma tarefa fácil, até normal. É isso já o que ele faz no dia a dia. Ele não acredita em Deus, ele nega essa realidade, ou ele, no mínimo, não liga para isso. Por isso, é fácil se imaginar sem Deus. Eles já não reconhecem. Mas para nós, cristãos, para um servo do Senhor, esse é um desafio que talvez traga até um pouco de desespero para nós, de descontrole, que quase nos leva ao caos. Eu não consigo me perceber sem a ajuda do Senhor. Nós que sabemos que Deus controla e cuida de cada detalhe da nossa vida. Não está na Bíblia isso que eu vou falar agora, mas é quase que um ditado popular muito conhecido e verdadeiro. Nenhuma folha cai da árvore, das árvores, sem estar debaixo do controle do Senhor. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem Deus não estar controlando. Todas as coisas foram arquitetadas por Ele. Então, percebam esse desafio, irmãos. Pare agora e pense, o que é que teria acontecido a você se Deus não estivesse do seu lado? O que teria acontecido em seu casamento? O que teria acontecido em sua família? E durante a crise financeira que você talvez tenha passado, quando você não sabia o que fazer, e na hora em que a doença chegou, em que nós fomos diagnosticados, e quando você se sentiu sozinho, abandonado, e naquela situação chata do seu trabalho, e quando a nossa igreja se sentiu acuada pelo antigo lugar em que nós nos reunimos, é impossível, irmãos, nós olharmos para trás e não chegarmos na mesma conclusão do salmista. Ah, se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que será de nós? O que seria de nós? Por isso nós vamos olhar para esse salmo e ver com atenção como é que o salmista descreve a ação de Deus na sua vida e na vida do seu povo. E primeiro ele vai jogar justamente essa situação hipotética. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o que é que teria acontecido? Veja aí do verso 2 ao verso 5. Verso 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Ele já começa então jogando aí uma metáfora para nós, uma metáfora de guerra, que é justamente a situação que eles mais passavam na época do Antigo Testamento, os inimigos do povo do Senhor, quando se levantavam, quando vinham para atacar Israel. Ora, se você está numa situação de guerra, se sentindo cercado pelos seus inimigos, talvez a melhor coisa que você tenha a fazer é procurar ajuda, procurar alguém, procurar um aliado, alguém que entre em aliança com você. E essa é uma das características desse salmo, é Davi nos relembrar de Yahvé, do Senhor, o Deus da aliança. Quando a Bíblia nos fala sobre a companhia do Senhor, sobre nós termos Deus ao nosso lado, ela vai utilizar justamente essa linguagem para descrever e nos lembrar da aliança de Deus. A aliança que Ele estabeleceu conosco. Ele nos tornou raça eleita, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva dEle. Ele nos chamou para sermos o seu povo. E quando nos chamou, Ele justamente estabeleceu uma aliança conosco. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu estarei ao seu lado. E para falar, então, sobre a ação de Deus, ele vai relembrar da aliança. Mas para falar sobre o ataque dos inimigos, o salmista vai utilizar algumas outras metáforas aqui. A primeira é de um terremoto. Veja aí no verso 3. E nos teriam engolido vivos quando sua ira se acendeu sobre nós. A figura aqui é justamente de um terremoto que acontece completamente fora do controle de qualquer pessoa, como quando a terra se move, abre uma vala e as pessoas são engolidas vivas. Há no Antigo Testamento pelo menos uma situação, um episódio em que isso ocorreu com os inimigos do povo de Deus. Mas lembre-se de histórias de calamidades parecidas com essa. No Chile, há alguns anos atrás, ou mesmo no Japão, pessoas que vão dizendo que, mesmo que os prédios, às vezes, estivessem ali preparados com alguma espécie de nova tecnologia estrutural para aguentar o terremoto, sentiram os tremores. Os seus pés vacilaram. Muitos chegaram a morrer, mas o desespero era algo comum a todas as pessoas ali. Quando o desespero vem sobre nós, nós somos lembrados a chamar pelo Senhor. Nós somos desafiados a lembrar que Ele está do nosso lado. Mas vejam, ele continua comparando os inimigos a águas impetuosas. Então, além de terremotos, inimigos são como águas. As águas nos teriam submergido como uma enchente, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ele talvez teria sido afogado, arrastado pelas correntes. Existe um filme que ilustra bastante essa figura aqui, talvez você já tenha assistido, o filme O Impossível, que conta a história de uma família, ali nos anos, no ano de 2004, final do ano de 2004, quando houve um abalo sísmico, uma tsunami, no Oceano Índico. E essa família que estava na costa da Tailândia, se vê completamente perdida. Os quatro pessoas, o casal e mais dois filhos, duas crianças, se perdem uns dos outros. E quando as esperanças já pareciam perdidas, depois de vários desencontros, sujos, machucados, aquilo que parece impossível acontece. Eu sei que parece que eu estou contando o final aqui, mas o próprio título do filme já te fala que aquilo dali iria acontecer. A família consegue se reencontrar. A grande questão é como o filme vai construindo e contando a história de várias coincidências, vários momentos em que eles estiveram no mesmo lugar, mas não se encontraram ali. Vários momentos onde, por um tris, a família não juntou-se novamente. E é emocionante ver como essas situações aconteceram. Inclusive, esse é um filme baseado em histórias reais, na vida de uma família que é uma história que realmente aconteceu. Há alguns pontos, algumas coisas ali na história que parecem tão absurdas que você chega a falar realmente durante o filme, olha, impossível. Ou, usando as palavras do salmista, se o Senhor não estivesse ao lado dessa família, se não fosse o Senhor, nós já teríamos perecido, já teríamos sido levados pelo desespero, levados pela desesperança também, levados pela calamidade, pelo caos que muitas vezes se chega a nós. Mas Davi não perde seu foco. Ele conta, se não fosse o Senhor, já teríamos perecido. Mas o Senhor agiu por nós. Então, Na segunda parte do Salmo, Davi vai agradecer a Deus por sua libertação e passa a descrever essa libertação também com outras duas figuras. Veja aí no verso 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. O inimigo como uma fera selvagem. Talvez essa fosse uma figura muito vívida para Davi, porque ele tinha sido pastor de ovelhas. Ele sabia o que era tentar defender o seu rebanho contra um urso, contra um leão que estivessem tentando atacá-los. O que nós precisamos ter em mente também, meus irmãos, é que embora Davi fale sobre os inimigos aqui, sobre os povos inimigos dele, o Novo Testamento, a continuação da revelação para nós, vai nos lançar luz sobre isso e mostrar que nós temos muito mais inimigos do que os nossos olhos podem ver. Nós vamos ser lembrados de que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra os principados e as potestades no mundo espiritual. Existe uma outra realidade pulsando aqui nesse salmo, que é a realidade espiritual. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai escrever que o diabo anda ao nosso redor como um leão, só esperando, pronto para dar o bote, procurando alguém para devorar. E a última metáfora que Davi vai utilizar aqui é de uma armadilha de pássaros. Veja aí, verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O meu pai nasceu numa cidadezinha muito pequena, no interior da Bahia. E ele conta que quando era criança, ele e seus irmãos caçavam codorna. E para caçar codorna, eles faziam o seguinte: pegavam vários ramos de cipó, secavam e preparavam uma armadilha para deixar no chão. Essa armadilha ficava aberta, segurada por um tronco, um pequeno tronco de árvore. Então, colocavam uma isca ali dentro dessa armadilha, e quando a codorna ia comer a isca, a armadilha se fechava. E aí, era só alegria, teria codorna no almoço ou na janta. Que desespero devia ser para essa codorna. E é justamente como um pássaro desesperado, preso numa armadilha, que Davi se colocou aqui. Nós estávamos presos como um laço, como um pássaro no laço dos passarinheiros. Essa é a figura, né? Uma armadilha de pássaros. Mas a ação do Senhor foi efetiva em nos libertar. E embora no português isso não esteja tão claro, pode ser compreendido, mas não esteja tão claro, nesse verso 7, todos os verbos estão aí na voz passiva. Isso significa que Davi reconhece que Deus é o agente. Na verdade, o que Davi está dizendo é: a nossa alma foi salva por Deus, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Essa armadilha, ela foi quebrada. E esse verbo quebrar aí, ele é um verbo muito forte no hebraico, que ele significa literalmente despedaçar. É como se o próprio Deus viesse e com os seus pés amassasse tanto a ponto de despedaçar, quebrar, destruir toda essa armadilha. O laço foi quebrado e nós nos vimos livres. Na verdade, nós fomos libertos, nós fomos resgatados pelo Senhor. E é por isso que nós podemos dizer também que, ao dizer isso aí, o salmista aponta para uma realidade que estava além dele: a salvação realizada por Jesus Cristo na cruz. Uma salvação que foi realizada de uma vez por todas. O laço, a armadilha do pecado já não nos prende mais. A morte já não é um problema para nós. Sabe por quê? Porque Jesus destruiu o laço. Jesus derrotou a morte. Jesus quebrou, esmagou a armadilha. Mais uma vez, o Novo Testamento vai nos falar que Ele nos deu vida, perdoando todos os nossos pecados. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e encravou-o na cruz. Ele despojou os principados e potestades e triunfou deles na cruz. E é por isso que nós não precisamos mais temer a morte. É por isso que nós não precisamos nos deixar vencer pela ansiedade, pelas preocupações dessa vida. É por isso que quando o caos chega sobre nós, quando a vida parece desordenada, quando a gente não sabe mais o que fazer, nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para a ação dEle e ver, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É isso que nós temos comemorado aqui nesse dia, irmãos. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E se o Senhor nos ajudou até aqui, Ele continuará nos ajudando, porque Ele é o mesmo hoje e sempre. É por isso que nós não precisamos mais carregar a culpa dos nossos pecados. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, agindo através de Cristo Jesus, nós já teríamos perecido. Nós não teríamos chance alguma. Mas é por causa de Cristo Jesus que nós podemos dizer como o salmista no verso 8. Leia comigo o verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Criador dos céus e da terra é aquele que põe ordem no caos. É aquele que acalma as tempestades. Lembrar que Deus é o Criador dos céus e da terra é uma expressão de confiança neste Deus. Lembrem da história de Jó, irmãos. Quando Jó esteve em dúvidas sobre o amor e o cuidado de Deus, ele foi relembrado. O próprio Deus o perguntou: vem cá, Jó, vem aqui comigo. Olha para toda a minha criação e me responde uma coisa. Quem foi que estabeleceu os fundamentos da terra? Quem foi que criou os mares e estabeleceu limites para eles? Quem é que administra os fenômenos da natureza? Quem é que faz o dia ser dia? Quem é que faz a noite ser noite? Quem é que administra todas as constelações? Quem é que dá ordem ao tempo? É Deus. Olhe para mim, Jó. Deus é o Criador soberano, o mantenedor da criação e de tudo o que nela há. Lembrar disso nos dá forças. Porque, olhando para trás, se não fosse o Senhor, não teria chegado até aqui. Como o Senhor é o Criador dos céus e da terra, eu sei que Ele continuará ao meu lado. E Ele tem o controle de todas as coisas. Então não há por que eu me desesperar. Ele está no controle. Todos os comentaristas desse salmo, meus irmãos, sem exceção, vão defender que o apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos, provavelmente tinha esse salmo em mente, quando ele fala sobre a obra e a proteção de Cristo Jesus. Em Romanos 8:31, um texto bastante conhecido, o apóstolo Paulo escreve: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a confiança que nós também podemos e devemos ter nesse Deus que nos ama, nesse Deus que cuida de nós. E é por isso que o nosso coração deve se encher de gratidão, meus irmãos. E é por isso que se você não se sente protegido por Deus, se você não tem essa certeza de que Deus está do seu lado, essa é a noite em que isso pode mudar. Porque ele mesmo diz que todo aquele que se entrega, que abre o seu coração, que o confessa como Senhor e Salvador de sua vida, de nenhuma maneira será lançado fora. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor, o Criador dos céus e da terra. O que é que eu aprendo com o Salmo 124, meus irmãos? Primeiro, essa certeza de que Deus está ao nosso lado. Não dá para olharmos para trás e concluirmos que nós só conseguimos passar pela adversidade da vida por nossas próprias forças, por nosso próprio mérito. Não dá para olharmos para o passado e chegarmos à conclusão de que tudo o que fizemos, tudo que nós enfrentamos, que o lugar onde nós chegamos hoje aconteceu ou está assim por fruto de coincidências, por fruto do acaso, ou até mesmo pela posição dos astros no céu. Não. Deus está do nosso lado, e isso deve nos levar a expressar a nossa gratidão a Ele. Em segundo lugar, Deus não nos livra de problemas. Deus não nos livra de aflições. Deus não nos livra de termos inimigos. Vejam que as figuras que Davi coloca são todas muito reais. E elas se chegaram sobre ele, mas elas não o derrotaram. Deus não nos livra de problemas, nem de aflições, nem de termos inimigos, mas Ele nos fortalece e nos ajuda a passar por todas essas coisas. A palavra do Senhor é clara ao dizer que Deus não permite que venha sobre nós tentações que nós não conseguimos suportar. Pelo contrário, meus irmãos, tudo que nós passamos contribui para formar o nosso caráter, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Isso gera em nós o sentimento de gratidão a Deus, porque nós podemos olhar para trás e vermos o quanto nós crescemos espiritualmente, o quanto nós fomos fortalecidos até aqui. Em terceiro lugar, esse Salmo nos ensina que Deus já resolveu o nosso maior problema, a morte, a escravidão do pecado, as armadilhas do diabo. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui, inclusive temos reforçado isso com os nossos adolescentes. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Quando ele voltar, aqueles que estiverem mortos em Cristo, ressuscitarão, assim como ele ressuscitou. E embora o diabo esteja ao nosso redor como um leão, só esperando uma oportunidade para a nossa queda, em todo momento a Bíblia deixa claro que a ação do nosso inimigo é limitada pelo poder de Deus, pela vontade, pela bondade do Senhor. Encha o seu coração de gratidão a Deus pela obra de Jesus Cristo na cruz, meus irmãos. Isso é, talvez, o ponto mais importante que nós precisamos nos lembrar. Em quarto lugar, como eu já disse, o livramento de Deus resulta no fortalecimento de nossa fé. Não se esqueça que Deus não só esteve ao nosso lado, mas está e continuará, Ele sempre estará. Deus não é um Deus simples, não é um Deus feito ou pensado por mãos humanas, não é um Deus manipulável. Ele é o Deus soberano, Ele é o Criador dos céus e da terra. É este Deus que está ao seu lado, é este Deus que está ao meu lado, que está ao nosso lado, nos ajudando dia a dia, nos levantando, nos fazendo mais fortes. Ele é o nosso socorro e é a Ele que nós devemos ser gratos. Olhe para esse salmo e tudo o que ele diz, lembrar de como Deus nos livrou, de como Deus nos guiou até aqui, nos dá forças e nos dá confiança para afirmarmos o que vem logo em seguinte. O salmo 125, que diz o que aí? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Olhar para o socorro do Senhor nos dá forças para olharmos para frente com confiança, certos de que Deus está ao nosso lado. E por fim, em quinto lugar, o Salmo também ensina que nós, como povo de Deus, temos algumas missões. Ele não é apenas um salmo de gratidão. Ele é um salmo de missão, de chamado para você. Uma delas é isso que nós já estamos fazendo aqui. Dar graças a Deus, não só pelos seus grandes feitos, mas por todas as coisas. Em tudo, dai graças. Não só pela salvação de Cristo, mas pelo ar que respiramos. Por podermos ler a palavra do Senhor. Porque diante da dificuldade, Deus não nos deixou desistir. Graças a Deus por termos todo dia o alimento em nossa mesa. Dê graças a Deus, reconheça a sua misericórdia. Outra missão, renovar a nossa fé nele diariamente. Porque ele é aquele que nos sustentou, que nos trouxe até aqui. Quantas vezes nós nos esquecemos disso, meus irmãos? Essa foi a exortação que nós recebemos hoje de manhã, quando lemos Deuteronômio 8, refletimos sobre esse texto. Quando Deus diz, olha, tome cuidado quando no seu coração, na sua mente, você se esquecer e achar que o lugar onde você chegou agora, tudo que você tem, é simplesmente fruto seu, obra sua, consequência das suas simples escolhas. Lembre-se sempre que Deus te trouxe até aqui, Deus está do seu lado. Quantas vezes nós deixamos que o desânimo chegue em nossa mente e acabe com as nossas boas perspectivas para o futuro? Renove a sua fé em Jesus Cristo, porque Ele está ao seu lado. Ele está ao nosso lado. E uma última missão é proclamar continuamente a bondade do Senhor. Seja grato, renove a sua fé, mas não deixe de dizer isso às pessoas, a falar, olha, eu só cheguei até aqui porque o Senhor esteve comigo. E ah, se não fosse o Senhor. Quando o salmista diz aí no primeiro verso, Israel que o diga, ele está chamando o povo do Senhor a anunciar as suas maravilhas, para anunciar a sua salvação, o seu sustento, a sua libertação, para testemunharem como o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso. Inclusive, o verbo dizer aqui nesse versículo tem um sentido de uma ação contínua, uma ação sem fim. O povo de Deus deve sempre anunciar os feitos do Senhor. E o que seríamos sem eles? Ah, se não fosse o Senhor ao nosso lado, meus irmãos. Nós já seríamos totalmente derrotados pelas tragédias da vida. Pelas coisas inesperadas que se vêm a nós. Por isso a nossa oração é que nós tenhamos sempre esse sentimento de gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito e porque Ele está ao nosso lado. Que Ele mesmo encha o nosso coração de alegria, de esperança e de gratidão. Amém?